1 João 2, 15 a 18. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Glórias a Deus. Esse texto aqui, se nós olharmos atentamente, vemos que ele está falando de necessidades do ser humano enquanto está aqui na Terra. Mas nós precisamos tomar cuidado para que essas necessidades não passem para o exagero, que é pecado. Enquanto estamos no mundo, aí temos que satisfazer as necessidades da carne. E quando estivermos na eternidade com Deus, ali nós teremos a satisfação eterna das necessidades espirituais. Mas hoje a carne milita contra o espírito. Então nós precisamos aprender que devemos satisfazer as necessidades da carne até o limite que Deus permite, segundo a palavra de Deus. E buscarmos poder e autoridade para vencermos aqueles exageros que a carne tenta impor sobre nós e termos plena satisfação espiritual vinda de Deus pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. João diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Ele está fazendo um apelo para o mandamento maior, o mandamento do amor. Mateus 23, 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com tudo aquilo que você pode desenvolver na tua intelectualidade, com todo o teu entendimento. Este é o modo que devemos amar a Deus. Não ameis o mundo. Não haja apego além daquilo que a nossa carne necessita, mas devemos amar a Deus acima de tudo e de todos. Satanás tentou o Senhor Jesus, Lucas 4, 1 a 13 tem o relato, pelas necessidades do homem Jesus. E hoje ele continua tentando nós, seres humanos, pelas necessidades materiais que temos, assim como tentou ao próprio filho do Senhor Jesus. É impossível alguém amar as luxúrias do mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Não pode alguém dizer: eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, e viver nas luxúrias do mundo. Enquanto vivemos aqui nesse lugar que se chama Terra, teremos necessidades terrenas, mas jamais deveremos colocar estas necessidades acima de Deus e seus mandamentos. Tudo deve estar subordinado a Deus e seus mandamentos, a Deus e sua palavra, tudo guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Necessidades. Muitas vezes nós vemos pessoas justificarem até crimes dizendo: eu tinha necessidade, não conseguia ficar sem fazer tal coisa. Isto é concupiscência, isto é negar o amor maior, que é mandamento de Deus. Ele fala das necessidades da carne. Todos nós, todo e qualquer ser humano, enquanto vivemos, precisamos suprir nossas necessidades carnais. Mas não devemos permitir que estas necessidades sejam incontroláveis. Aí que está o segredo. Nós temos várias necessidades carnais que são para a manutenção do nosso corpo material. Mas tudo isso deve ser controlado pelos mandamentos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eu me sujeitando aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, ao poder do Espírito Santo. Ele fala aqui da concupiscência da carne. É quando a pessoa deixa que as necessidades da carne sejam incontroláveis. E a concupiscência da carne leva a negar o amor a Deus e a obediência aos mandamentos de Deus. Todos nós temos necessidades da carne, mas essas necessidades não podem se transformar em desejos luxuriosos, além daquele mínimo que precisamos. Nenhuma dessas necessidades pode conflitar com Deus e seus mandamentos. Então a concupiscência da carne é um desejo incontrolável que leva ao pecado, leva à perdição eterna, leva à rebeldia. Todos nós precisamos de alimentos. Todos nós precisamos de várias refeições por dia. Mas a falta de domínio próprio na alimentação gera o pecado da glutonaria, concupiscência da carne, a glutonaria. Todos nós temos necessidades sexuais, mas a Bíblia diz como devemos agir. Quem quiser suprir estas necessidades deve casar-se. E se casado não deve cometer adultério. Fora disso é pecado, fora do casamento é pecado. É uma necessidade, mas Deus dá uma condição para suprir essa necessidade sem pecado. Nós precisamos compreender que qualquer coisa fora do casamento é libertinagem, é coisa que Deus abomina, leva à perdição eterna. Então nós precisamos compreender, são muitas as nossas necessidades carnais, mas precisamos compreender que Deus coloca ordem quanto a essas necessidades. O apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, aos Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As nossas necessidades da carne precisam ser supridas de forma que agradem não só a nós, mas agradem também a Deus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é ser inteligente, isto é o culto racional. Ele está dizendo que para satisfazer as necessidades da nossa carne, nós precisamos não seguir o que o mundo impõe. E não vos conformeis com este século. O mundo impõe luxúria, o mundo impõe adultério, o mundo impõe perversidades diversas. E o Espírito Santo diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o que o mundo impõe, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E havendo essa transformação, nós estaremos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim. Fora disso, nós estaremos seguindo, sim, a nossa vontade, que é tudo aquilo que é luxúria, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Rogo-vos. Como que está usando o teu corpo? Como que anda a tua mente? Como que anda a tua alma? Você é templo do Espírito Santo por completo? Ou só quando acha que convém? Se pensarmos assim, nunca seremos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nem sequer habitará em nós. Nós precisamos ser permanentemente conforme Deus quer. Filhos obedientes, filhas obedientes a Deus e não aos nossos desejos carnais, não às nossas necessidades carnais. Se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu tenho que preservar a casa limpa para que o Espírito Santo habite confortavelmente, com liberdade na minha vida. A palavra diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por que que muitas pessoas não experimentam as manifestações do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não tem liberdade. Ele não pode habitar num templo inadequado. Ele não pode habitar num corpo onde ali habita a luxúria, onde ali habitam as concupiscências da carne. Então nós precisamos estar atentos à vontade de Deus e não à nossa vontade, para que possamos experimentar o qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, esta é a minha vontade. Cuidado com a tua vontade. Cada um de nós tem que tomar muito cuidado com a sua vontade. Precisamos estar sempre pensando na vontade de Deus. A nossa vontade é traiçoeira, mortalmente traiçoeira. Ah, o meu coração diz que tem que ser assim. Coração é corrupto, traiçoeiro. O entendimento é corrupto e traiçoeiro. Então nós precisamos estar atentos à vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Aí sim não estaremos vivendo as concupiscências da carne. Estaremos apenas satisfazendo as necessidades da carne, mas até o limite que Deus permite, segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa muito claro como estar suprindo as necessidades do nosso corpo no dia a dia. As necessidades são muitas: alimento, roupa, às vezes uma deficiência visual, óculos, cuidar dos cabelos e coisas assim. Nós precisamos estar atentos a estas necessidades para que possamos andar conforme a vontade de Deus Pai, conforme a vontade do nosso Criador. Nós também temos, como o Senhor Jesus teve, necessidades da carne, nós também temos necessidades de poder. E o inimigo ataca muitas vezes por estas necessidades de poder. E o poder deve ser exercido por cada vida enquanto está aqui na terra. Mas precisamos entender que todo exercício de poder deve estar subordinado a Deus Pai. Todo exercício de poder, ele vem pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, na concupiscência dos olhos, na luxúria, nós vivemos um traiçoeiro poder. É o poder da corrupção, é o poder do pecado, é o poder da destruição. A concupiscência dos olhos, falada pelo apóstolo João, refere-se a um desejo desenfreado pela vaidade de domínio. Por exemplo, você está passando numa rua, vê uma roupa lá na vitrine, ou vê qualquer outro bem material, e passa a desejar aquilo com ansiedade. Passa a desejar aquilo de uma forma incontrolável. Se endivida. E muitos praticam assaltos, roubos, para conseguir aquilo. Pessoas passam a desejar ter muito dinheiro, e para satisfazer esta concupiscência dos olhos, fazem assaltos a bancos, a empresas, fazem barbaridades, fazem coisas terríveis. Isto é a concupiscência dos olhos. Satanás tentou ao Senhor Jesus pela concupiscência dos olhos. O que que Satanás fez? Mostrou ao Senhor Jesus todos os reinos do mundo. Lucas 4, 5 a 8. Porém, Satanás foi derrotado, porque Jesus, o Filho de Deus, estava com os olhos fitos no Pai, no Deus Todo-Poderoso. Aquele que supre todas as nossas necessidades de poder. Em Deus nós temos o verdadeiro poder. O inimigo oferece o falso poder, poder enganoso, para que as pessoas caiam na perdição. O poder fácil é o poder que o inimigo oferece. O poder que não precisa obedecer à vontade de Deus é o poder destrutivo, o poder que pode ser alcançado, mas durar um mínimo. Alguém pode colocar a mão num grande volume de dinheiro de uma forma corrupta, mas no momento seguinte morrer ao ser caçado pela polícia ou de qualquer outra forma. Isto é a concupiscência dos olhos. Agora, o poder de Deus é duradouro. Jesus negou a concupiscência dos olhos quando Satanás mostrou todos os reinos do mundo oferecendo a ele. Jesus negou e repreendeu a Satanás. E ele recebeu todo o poder. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E ele assentou-se à direita do Pai. Quando nós negamos a concupiscência dos olhos, nós estamos buscando o verdadeiro sentido da vida cristã. Estamos, de fato, dando exemplo da vida cristã. E o nosso destino é certo. Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ao morrermos, teremos a vida eterna com Deus Pai na mansão celestial, na Jerusalém celestial, com o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a concupiscência dos olhos, a necessidade de poder. Nós vemos hoje pessoas que se sentem poderosas, tendo alguém famoso, alguém famosa do seu lado. Isso comunica um falso poder. E as pessoas se vendem para adquirir esse poder. Agora, quando nós buscamos o poder de Deus, nós temos a pessoa mais famosa que se possa imaginar andando conosco. O Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. E Ele nos leva para a eternidade, para junto do Pai. Nós precisamos então tomar cuidado. Que os nossos olhos estejam voltados para o Deus Todo-Poderoso, para o Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, e não para as coisas do mundo, além daquilo que precisamos. Os nossos olhos aqui na Terra devem se voltar somente para aquilo que venha a satisfazer as nossas necessidades terrenas, mas de forma santa, tudo subordinado a Deus e Sua Palavra. Nós temos necessidade de reconhecimento. O ser humano tem gastado tudo em benefício do seu próprio ego, do próprio eu, buscando reconhecimento. As pessoas investem tudo o que ganham buscando reconhecimento. O reconhecimento é buscado, custe o que custar, esquecendo-se do princípio do amor, esquecendo-se das leis do reino de Deus. O reino de Deus é governado por amor. O nosso Deus é amor. O reconhecimento não reside em mim, mas em Deus e no próximo. É Deus que deve reconhecer em mim, ou exaltar, ou engrandecer. É as pessoas que devem reconhecer em mim ou me engrandecer. E não eu me engrandecer. Não eu estar revelando autorreconhecimento. O reconhecimento é um derivado daquilo que eu sou e daquilo que eu faço no dia a dia. As pessoas estão querendo reconhecimento e não fazem aquilo que devem fazer para receber o reconhecimento. Por que essa onda de protestos no Brasil inteiro agora? Porque os grandes políticos foram eleitos pelo povo. O povo reconheceu neles e concedeu a eles autoridade. E eles não estão exercendo essa autoridade para que sejam reconhecidos como autoridade. Se eles estivessem agindo corretamente em todas as esferas, O povo estaria exaltando os nossos governantes, estariam fazendo campanhas de elogios, de gratidão. Nós temos necessidade de reconhecimento, mas o reconhecimento vem pela nossa obediência à palavra de Deus, pelo exemplo que damos. Aí Deus reconhece o nosso serviço. Aí as pessoas reconhecem o nosso serviço. O reconhecimento não reside em mim, reside em Deus e nas pessoas. E o reconhecimento não é fabricado, não é comprado. É um derivado daquilo que você faz no dia a dia, daquilo que você é no dia a dia. Isso é muito importante nós termos entendimento. O fanfarrão busca reconhecimento contando vantagens, se vangloriando. Nós devemos ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus pela nossa obediência a Deus, pelo nosso exemplo cristão, pelo nosso testemunho cristão. Para enganar esta necessidade de reconhecimento, o que que o diabo faz com as pessoas? Ele oferece orgulho, inveja, rebeldia, autossuficiência, vaidade, que são a soberba da vida. Daí a pessoa, para sentir-se reconhecida, anda por aí estufada, se achando superior a tudo e a todos, julgando a tudo e a todos, e se fazendo ser reconhecida. Este é o engano do maligno. O reconhecimento vem pelas obras que fazemos, por aquilo que somos e fazemos, não pela forma de nós nos impormos. E glórias a Deus, porque Deus mandou seu Filho como exemplo daquele que soube viver, soube apresentar esta necessidade que o ser humano tem de reconhecimento. Ele se humilhou para ser exaltado. Ele morreu em obediência para ser exaltado. Ele se sujeitou à morte e morte de cruz, como se fosse um homem maldito. Mas, por isto, Ele é o nosso Redentor e vive eternamente à direita do Pai. Então, o reconhecimento vem pela nossa atitude, pelo nosso caráter cristão. Não por imposição de orgulho, inveja, vaidade, rebeldia, soberba. Nós precisamos tomar muito cuidado. Senão, começam a surgir os protestos, como tem acontecido no nosso Brasil. Na soberba da vida, grandes líderes cometem barbaridades, genocídios, corrupções, falcatruas diversas. E nós precisamos estar atentos para não cairmos nessas obras de engano. Os líderes não cristãos, eles não conhecem o amor de Deus. E os líderes cristãos, muitas vezes, que se envolvem com política, muitas vezes até deixam de ser cristãos, porque eles começam a receber esses convites da soberba da vida, e caem em perdição. Danos irreparáveis vão sendo semeados por pessoas que vivem a soberba da vida. Esses danos são semeados no coração da humanidade. Qualquer um que ande na soberba da vida vai lançar uma semente maldita no coração das pessoas que estão ao seu redor. Terrível isso. Mas quem vive de forma cristã esta necessidade de reconhecimento, a pessoa diz para Deus: Deus, eu quero servir, eu quero ser obediente, eu quero buscar o teu reino em primeiro lugar, a tua justiça em primeiro lugar, porque eu sei que assim o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Quem andar assim terá o verdadeiro reconhecimento de Deus e das pessoas que estão ao seu redor, porque essa pessoa manifesta o fruto do Espírito. E contra o fruto do Espírito não há lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer ser reconhecido? Viva esta lei do fruto do Espírito. E nenhuma lei vai contrariar qualquer cristão, filho ou filha de Deus. Então nós precisamos negar a soberba da vida e viver o verdadeiro caráter cristão, frutificando no poder do Espírito Santo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a soberba da vida. A soberba da vida destrói crentes e não crentes. Destrói intelectuais ou incultos. A soberba da vida é aquele estigma do eu no autorreconhecimento. Eu sou o tal. Eu tenho que receber tal honraria. Eu tenho que ser tratado de tal maneira. Nega os princípios de autoridade. Quem vive a soberba da vida nega os princípios de autoridade. Chega onde tem uma autoridade e nega a presença daquela autoridade. Agora, quando nós vivemos este verdadeiro reconhecimento cristão, aí nós honramos as autoridades e somos honrados. E a glória de Deus se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. O reconhecimento não procede de nós, mas procede de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor, como reflexo do nosso modo de vida apresentado a Deus e às pessoas. Uma maneira fácil de você identificar se há soberba da vida no seu dia a dia são as tuas conversas. As tuas conversas são um bom identificador. Se tudo gira em torno do famoso eu, no meio da conversa sempre está surgindo a palavra eu, o diagnóstico é autorreconhecimento. Eu estou lançando reconhecimento sobre mim e ignorando a Deus, aos mandamentos de Deus e o que as pessoas pensam sobre mim, sobre você. Nós precisamos tomar muito cuidado. Deus reserva uma surpresa para aqueles que vivem esta falsidade. Seja sincero. Pergunte para quem está ao teu redor se a pessoa acha que você é assim, a pessoa de confiança, da família. Pergunte. Você poderá ter uma surpresa de confirmação, se as pessoas forem sinceras, ou uma surpresa negativa. Não, realmente, você vive buscando reconhecimento. E cadê as obras? E cadê a vida cristã diária? Cadê a vida conforme os mandamentos de Deus? Você logo vai descobrir se o teu reconhecimento está em alta ou em baixa. Reconhecimento é muito diferente de soberba da vida. A soberba da vida é diabólica e mentirosa. Engana as pessoas com orgulho, com inveja, com vaidade, com autossuficiência. A soberba da vida conduz a pessoa a viver na vanglória. A soberba da vida leva a pessoa a vender a impressão de que sempre está acima de tudo e de todos. Leva aquela impressão de superioridade, a soberba da vida. O eu, a serviço de Satanás, é um terrível tirano. Mas nas mãos de Deus é um maravilhoso e poderoso instrumento para a salvação de muitas vidas, para a redenção da humanidade. Então nós precisamos lançar este eu, este ego, nas mãos de Deus e ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, para que vidas passem a ser como nós, filhas de Deus. Você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecida? Trabalhe conforme Deus manda. Faça tudo com excelência. Faça tudo conforme os mandamentos de Deus. E o reconhecimento virá. Se humilhe na presença de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. 1 Pedro 5,6. Quer ser reconhecido? Este é o procedimento. Não precisamos fazer propaganda de nós mesmos. Devemos fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Aí o reconhecimento virá. E o reconhecimento, conforme a palavra de Deus, vindo de Deus, se chama galardão. Lá no céu, quando morrermos, Deus terá galardões. Apresentará este galardão aqui, é reconhecimento porque você agiu assim, assim, em tal situação. Esse outro galardão é por isso e por isso, por isso. E quando nós agimos conforme a palavra de Deus, então nós estamos ganhando galardões. Que poderoso isso. Nem existe uma definição muito precisa a respeito de galardão, mas eu entendo que é um enchimento pleno do Espírito Santo de Deus em nós. E lá no céu nós teremos uma plenitude enorme por causa da nossa conduta conforme a palavra de Deus aqui na terra. Então, cada um de nós tem necessidades. Jesus tinha necessidades. O diabo tentou o Senhor Jesus lá no deserto por todas as necessidades básicas dele. Ele tentou, primeiro, pela necessidade da carne. Ele estava com fome. Tentou para que ele transformasse pedras em pães. Ele tentou pela necessidade de poder. Mostrou todos os reinos do mundo. Mentiroso. Disse que era dele e dava para Jesus. Levou outro corridão. Também tentou ele pela necessidade de reconhecimento. E levou outro corridão do Senhor Jesus. E nós? Temos colocado o diabo para correr? Temos aceito as propostas que ele apresenta para as nossas necessidades? Quem você ama mais? A Deus ou ao mundo? O apóstolo João, no poder do Espírito Santo, diz que nós não devemos amar ao mundo. Quem tem suprido as tuas necessidades? Nós precisamos prestar atenção. O diabo apresenta suprimentos falsos. Nós precisamos negar os suprimentos, como Jesus negou lá no deserto, os suprimentos de Satanás, e disse, não, eu quero suprimentos vindo somente do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Concupiscência são desejos impuros. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, que é a última hora. Nós precisamos estar atentos. Tudo passa. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Está falando para nós, filhos e filhas de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Aí nós permanecemos eternamente. A vida não é simplesmente uma vida terrena. No dia do juízo receberemos corpo glorificado e estaremos eternamente com o Pai. Com um corpo glorificado igual recebeu seu Filho Jesus quando foi por ele ressuscitado. Nós precisamos ter fé, precisamos obedecer, precisamos conhecer a palavra e ter uma decisão firme de não se desviar da palavra, andar em obediência completa. Aí as nossas necessidades serão supridas por Deus e não por sugestões malignas. E não cairemos em nenhuma das armadilhas do maligno. Permaneceremos firmes até o fim, até aquele dia que estaremos com o Pai na eternidade. Muitos anticristos já estão por aí. Cristo quer dizer ungido. Anti quer dizer aquilo que é contra o ungido de Deus. Como Messias também quer dizer ungido. Então, temos muitos falsos ungidos por aí hoje, dizendo ser do reino de Deus, mas são contra o reino de Deus. Ensinam doutrinas falsas, ensinam doutrinas de engano, dizendo ser de Deus, mas não são de Deus, nem as suas palavras são de Deus. São obras de engano. Então nós precisamos estar bem firmados na palavra da verdade para que as nossas necessidades sejam supridas por Deus e não por Satanás. Quando nós vivermos nessa dependência de Deus, nós estaremos vivendo a verdadeira vida cristã. nós estaremos sendo verdadeiramente seguidores de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. E não abriremos mão nunca de Jesus, como Jesus não abriu mão do Pai, nem na situação mais difícil que ele estava, após 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Então nós precisamos estar bem firmados, bem fundamentados na palavra, na comunhão santa, para que não caiamos nestas obras enganosas de Satanás e dos anticristos que estão por aí circulando. Amém, irmãos? Glórias a Deus.